Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Memórias, memórias, memórias. Quanto mais a gente vive, mais a gente tem. E descobri uma coisa interessante. A gente só tem saudades do que foi bom. Você já reparou, hein? Eu não conheço quem tenha saudades de coisas ruins. E nestes tempos internéticos, a tecnologia vem para ajudar a gente a reencontrar os amigos. É por aí, pelas memórias que anda o programa de hoje. Para começar, uma frase do escritor alemão Johann Paul Richter: a memória é o único paraíso do qual não podemos ser expulsos.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com o auxílio de uma turma que sabe que cultura e memória andam de mãos dadas. Itaú Cultural. Acesse www.itaucultural.com.br. Dê uma olhada na programação, cara. Tem coisas ali que você nem imagina. E o livro de hoje é especial. O que ganhou foi um ouvinte que tomou uma iniciativa. Em vez de mandar um e-mail, ele gravou a mensagem no celular e nos mandou o áudio. É o Dalton Dibo, lá de São Carlos. Dá pra ver pelo porta, vocês vão ver. O Dalton mandou bem, cara, e mandou assim... Lala, diminui um pouco aí o BG, que eu quero que as pessoas ouçam o barulho do carro.
Grande Luciano, meu nome é Dalton Dibo, eu sou morador da cidade de São Carlos e trabalho em Jaú. E todos os dias eu percorro esse caminho, que fazem 100 quilômetros, né, de ida e 100 quilômetros de volta. E nessa minha andança... eu descobri um grande amigo, que é você e a sua equipe, que me fazem pensar, que me fazem amadurecer algumas ideias, que me fazem evoluir, e assim vocês devem fazer com muitos brasileiros, né? E a utilidade do seu programa na minha vida não fica só dentro do carro como está sendo agora. Ela transcende aos meus colaboradores, ela transcende as minhas reuniões, as minhas tomadas de decisão. Você pode ter certeza que você me influencia. A sua influência, ela é muito positiva. Ela é uma influência pro bem, né? E eu consegui escrever uma vez para você, mas é muito difícil eu conseguir, porque todas as vezes que eu termino o meu percurso, eu estou ou chegando na minha empresa ou chegando na minha residência. Tanto um lugar quanto o outro, eu acabo me distraindo, enfim. E aí eu só vou ter contato com você de novo quando eu estou aonde? No carro. Luciano, parabéns pelo seu programa, parabéns pela sua equipe, parabéns pelos seus patrocinadores, Itaú Cultural. Você pode ter certeza que todos que estão à sua volta estão ganhando muito. E eu acho que o maior beneficiado de todas essas pessoas somos nós, os seus ouvintes, que já te descobriram. É uma honra, é um prazer poder apresentar um programa dessa qualidade para as outras pessoas. E você pode ter certeza que devem ter mais ouvintes do que você imagina e que os seus patrocinadores podem imaginar. Um grande abraço e muito obrigado. Vamos ver se eu agora consigo te mandar isso que eu fiz agora.
Que legal, Dalton. O mais legal, além do São Carlos, que é igual ao jeito que eu falo em Bauru, é o ruído do carro no fundo, cara. Mostrando para todo mundo o que o podcast é. O podcast é companheiro de viagem, companheiro de corrida, companheiro de treino, companheiro de sono, companheiro de cozinha, companheiro. Obrigado, Dalton. E o Dalton quebrou uma espécie do impedimento que existe. O pessoal não manda o áudio pra gente porque é difícil de gravar. E o Dalton fez no celular. Mais que isso, terminou de gravar, ele mandou direto do celular. Dalton, você inaugurou o áudio do ouvinte no Café Brasil e ganhou um livro. Olha só, meu, o Dalton mostrou que quem quer comentar, comenta. E você, hein?
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you.
the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we devoting full time to floating under the sea.
Quando eu visitei a Disney pela primeira vez, quase 30 anos atrás, eu fiquei impressionado com um dos pavilhões, um dos menos badalados, lá no Epcot Center, o pavilhão da Kodak. Logo ao entrar, eu assisti uma apresentação audiovisual sofisticada na tecnologia, mas muito simples no conteúdo. Fotografias singelas, sem efeitos, apenas mostrando pessoas no dia a dia. Me dei conta, emocionado, da importância que uma empresa pode ter na vida das pessoas. Havia ali uma história sendo contada, utilizando a tecnologia que George Eastman criou. Foi ele quem inventou o filme Enrolo em 1884 e, 4 anos mais tarde, a primeira câmera Kodak. Era uma câmera quadrada e preta de plástico, meu. Eu tive uma. E aí, hein? Tá voltando a ser criança, é? Você tá ouvindo Under the Sea, da trilha sonora da Pequena Sereia, um dos grandes sucessos da Disney. Cara, isso me dá uma saudade. Em 1892, nasceu a George Eastman Kodak Company, seguindo uma estratégia clara. Enquanto todo mundo fabricava câmeras fotográficas, ela dedicou-se a fabricar filmes. E deu no que deu. Assim que começou a ganhar dinheiro, George transformou-se num dos maiores filantropos da história. Doou mais de 100 milhões de dólares. Imagina quanto representava isso entre 1900 e 1930. Especialmente para a criação de institutos voltados à educação, tecnologia e saúde pública. Ele não queria publicidade e doou grandes somas ao MIT, Massachusetts Institute of Technology, sob a alcunha de Mr. Smith. Sofrendo com uma doença degenerativa na coluna vertebral, George Eastman suicidou-se em 1932, deixando um bilhete. Meu trabalho está feito. Para que esperar? Em 1935, a Kodak lançou um filme com a marca Kodachrome, e o mundo ficou mais colorido, especialmente no cinema. Onde está o verdadeiro valor do processo criado por George, que transformou o complicadíssimo ato de fotografar em algo simples, ao alcance de todos, hein? Dá uma olhada aí, numa foto que está na sua carteira, ou que você colocou aí sobre a mesa. É na capacidade que ela tem de acionar a sua memória, de trazer à tona uma história, um momento, uma emoção que está o seu valor. George Eastman criou uma chave mágica para acionar nossas memórias. Por isso a Kodak sempre foi mais que uma empresa ou um produto, cumprindo um papel importante na minha vida. É nesses momentos que eu fico maravilhado com a capacidade criativa do homem. Toco nesse assunto diante da notícia de que a Kodak, atropelada pela tecnologia digital, pediu concordata. Um pouco da magia já havia desaparecido quando a fotografia digital liquidou com aquele momento em que abríamos o envelope com as fotos reveladas, sem saber direito o que havia sido fotografado. Cada foto era uma surpresa. Comparado à fotografia digital, aquele processo era caro, custava tempo e imobilização, mas a ansiedade era uma delícia. Mas é assim que a humanidade evolui, não é? Substituindo o velho pelo novo. Diante da notícia da concordata, imediatamente me veio à mente o impacto que eu senti naquele dia no Epcot Center, e eu fiquei triste. Talvez surja uma nova Kodak, e com certeza as fotografias ficam. Mas junto com a velha Kodak, um pouco da magia também vai embora.
Pega uma velha fotografia, e você nunca diria que era eu quem estava lá. Tinha ao meu redor a alegria e a esperança de pessoas que também estavam lá. Tinha a intenção extemporânea de marcar só um momento, mesmo assim, sem planejar. Tinha um sei que é lá de saudade, e que agora me invade e me põe a relembrar. Mas o tempo passa e as pessoas que estavam nessa foto já mudaram de lugar.
Que tal essa, hein? Fotografia de Sérgio K. Augusto, com ele e o Oswaldinho do acordeão. Sérgio K. é paulista da capital e criou em 1999 o site festivaisdobrasil.com.br. Quer ouvir o que se faz de novo e diferente na música brasileira, hein? Vai lá! Esta semana eu tive uma experiência deliciosa. A minha mãe, com quase 80 anos de idade, criou uma página no Facebook. E no mesmo instante, os filhos, netos e sobrinhos começaram a aparecer na página da Dona Helena. Uma prima publicou uma foto dos primos cerca de 40 anos atrás, lá em Bauru. Uma foto deliciosa. A molecada de pés no chão, a roupa suja, com expressões de crianças. Imediatamente eu publiquei outra foto, que tiramos 4 anos atrás, na comemoração de 80 anos do meu pai, com as mesmas pessoas na mesma ordem. Em minutos a família estava curtindo, outras pessoas comentando um acontecimento, criado num lampejo, usando a tecnologia das redes sociais. Eu confesso que eu nunca entendi direito essas tais redes. Afinal, para que serve esse Facebook, Twitter, aquela história de seguidores, curtir, compartilhar? Tinha cara de coisa de desocupados. Com o tempo, fui me familiarizando, aderindo e descobrindo essa nova mídia que toma de assalto a humanidade. Como a televisão, o cinema, o rádio e os jornais e revistas, as redes sociais servem para transmitir informações de forma indireta para as pessoas. Mas, diferente das mídias tradicionais, que têm mão única, as mídias sociais têm mão dupla. A informação vai e vem, permitindo o diálogo e dando controle sobre a informação que queremos receber. Quando faço uma comparação rápida entre o número de pessoas com as quais eu me relacionava quando tinha 25 anos de idade, lá em 1981, e o número de pessoas que hoje fazem parte do meu círculo de contatos, chega a ser absurdo. Em 81 eram 10, 20 ou no máximo 30 familiares, amigos e colegas de trabalho, pessoalmente, por telefone ou por carta. Hoje, graças às redes sociais, eu consigo dialogar com 10 mil pessoas, bastando apertar o Enter. É fascinante. Pois é, mas ter 3 mil seguidores no Facebook não significa manter relações com 3 mil pessoas. As mídias sociais continuam sendo apenas mídias, uma forma indireta, ainda nascente, de trocar informações. É então que surge a mágica do Facebook. Ele começa a unir familiares. Primos, tios, irmãos, que não se veem há anos, surgem repentinamente com um pedido de amizade na sua página. Em minutos você está dentro da página daquele parente, apreciando as fotografias e revendo pessoas com as quais tinha perdido o contato. É fascinante. E o Facebook passa a desempenhar uma função social que só ele, graças à tecnologia, pode desempenhar: o agregador familiar. É claro que nada substitui o encontro pessoal, os olhos nos olhos, o tocar e os gestos, expressões e entonação da voz. Mas quando a distância ou a preguiça impedem que isso aconteça, as redes sociais aparecem. Sorte de quem souber aproveitá-las. O desafio é dar aos encontros superficiais das redes sociais a mesma profundidade que eu dava naquelas cartas que eu escrevia 30 anos atrás para meus 10 amigos. Bem, a foto que eu publiquei é a que você vê ilustrando esse texto aqui no site, no www.podcastcafebrasil.com.br. Eu sou o garoto de camiseta listrada na parte de cima e apareço na parte de baixo 80 quilos depois. Concluí que não estou nem melhor nem pior, eu estou diferente. Fascinante.
Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz. acender. Você e eu.
Com licença, eu posso atrapalhar, hein? Eu vou rapidinho, tá? Você tá ouvindo Elis Regina cantando Fotografia, do Tom Jobim. Pronto.
Você, nós dois, sozinhos neste bar, à meia luz e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar.
Então encontro outro texto daqueles do meu amigo, meu querido amigo Chico Rodrigues. Quem gosta de música, mas gosta mesmo, vai entender o que ele quer dizer. Ao fundo, vamos com Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro. Repare no baixo do José Ricardo de Barros e Silva, o Zelli, baixista do grupo Terra Brasilis. Esta está em seu primeiro CD solo, o espetacular Voando Baixo. Olha, não repare não, mas eu sou o rei de lembrar de coisas que aconteceram há anos atrás, mas não saber te dizer direito o que é que eu comi hoje no café da manhã. Sou capaz, por exemplo, de lembrar da primeira vez que ouvi ao vivo o som de um contrabaixo. Eu devia ter uns 15 anos, e foi numa quermesse na Moca, no Colégio Oswaldo Cruz, onde eu fiz o primário. A banda que estava tocando não era lá essas coisas. Tocavam aquelas músicas soladas com guitarra, tipo The Ventures. Cheguei antes de começar a apresentação, o povo ainda estava afinando as guitarras. Mas quando o cara feriu a corda do baixo, eu estremeci todo. E senti que aquele seria um momento mágico que marcaria para o resto da minha vida. César Camargo Mariano tem uma curiosa teoria, que não é a gente que escolhe o instrumento que quer tocar. E sim, o instrumento é quem escolhe a gente. E eu fico aqui me lamentando pelo contrabaixo nunca ter me escolhido. Há anos, entro em lojas de instrumentos e fico lá esperando de repente um Fender Jazz Bass apontar para mim e dizer: esse é o cara. Gosto do som de qualquer tipo de contrabaixo, seja ele acústico ou elétrico, seja ele de 4, 5, 6, 7 cordas, e daqui a pouco essa coisa vira uma harpa. Seja qual for o tipo de praia ou gênero, estilingadas, fretless, taps, palhetadas, rock, jazz, MPB e o escambau. Aqui no Brasil, já cansei de me arrepiar ouvindo os improvisos de Arismar do Espírito Santo, onde ele improvisa assobiando a mesma nota que toca no baixo, tipo o que o Toots Thielemans faz com a guitarra. Bom de ouvir também é Celso Pixinga, Cisão Maia, Nico Assunção, Rodolfo Stretter, Serginho, Silvinho Mazuca e tantos outros. Impossível lembrar ou falar de todos aqui. E lá fora, bem, e lá fora é só mestre, né? Ron Carter, Ray Brown, Charles Mingus, os reis do baixo acústico, de pau, e da onda Walking Bass. Jacó Pastorius arrancou os traços do seu surrado Fender e acabou influenciando gerações de baixistas com a onda fretless. Acabou morrendo depois de levar uma porrada de um leão de chácara e cair de cabeça na calçada em frente a uma boate. Stanley Clark já dava suas primeiras estilingadas, o slap, na década de 70, com o nome de Stan, nos discos de Quincy Jones, e acabou induzindo todo mundo a transformar o baixo num pandeiro de cordas. Marcus Miller, mentor intelectual, compositor e arranjador dos últimos imemoráveis álbuns de Miles Davis, vide o Tutu. Victor Vuten, esse é incrível, Lu. Toca sem o acompanhamento de ninguém e mistura porradas de técnicas. Procure ouvir ele tocando Overjoy do Stevie Wonder. Thank you. Natal, hein? Considere esse um presente para você do Café Brasil.
Café Brasil!
Continuando o texto do Chico, eu vou retomar ao som de Corra e Olhe o Céu, de Cartola e Dalmo Castelo, também com o Zelli. Olha aqui, ó, os brasileiros não ficam para trás, não, eles arrasam. Amigo Aurélio costuma dizer que o baixo em uma música é como o preto num fotolito. Comparações à parte, é realmente muito difícil de se imaginar um caminho de harmonia sem conhecer a linha do baixo. Tenho amigos que, como eu, têm aquele lance de memória olfativa, isto é, através do cheiro, a gente é capaz de voltar para uma cena que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Eu, por exemplo, quando chupo uma bala juquinha, volto no tempo uns 40 anos e me vejo novamente naquela quermesse onde ouvi pela primeira vez ao vivo o som de um contrabaixo. Não saberia te dizer agora, Lu, se era de dia, se era de noite, se chovia ou se eu estava triste ou alegre naquele dia. Mas lembro nitidamente, até hoje, de um pensamento que tive na hora em que ouvi aquele som e foi... Que lindo! Como cala fundo no peito da gente essa porra de grave! Era isso. Ah, memórias! Já pensou como o mundo seria sem graça se a gente não tivesse memórias, hein? Eu vou ficando aqui com as minhas, do jeito que a gente começou. E lá vamos nós, com o Lala Moreira viajando na técnica, Cissa Camargo passeando na produção e eu aqui, Luciano Pires e minhas memórias na direção e apresentação. Estiveram conosco Sérgio K. Augusto com Oswaldinho do Acordeon, Elis Regina com Tom Jobim, Zelli, Victor Vuten e, claro, a trilha de A Pequena Sereia com Under the Sea. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que se importa, numa sociedade em que parece que ninguém mais se importa. Vem pra cá, www.portalcafebrasil.com.br. Este programa chega até você com o apoio de ninguém menos que o Auditório Ibirapuera. O Auditório Ibirapuera é um prédio construído dentro do Parque de Ibirapuera em São Paulo, mas o prédio é só a casca. Dentro dele existe muito para se conhecer sobre cultura brasileira. Ele é um templo da música popular brasileira. Conheça o www.auditorioibirapuera.com.br. Eu acho que você vai se surpreender. E para terminar, uma frase do médico, professor e escritor norte-americano Oliver Wendell Holmes. A memória é uma rede que vemos cheia de peixes quando a retiramos do rio. Mas quanta água não passou sem deixar absolutamente nada.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os bons.